It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, baixe Panflix e acompanhe toda a nossa programação o tempo todo, quando você quiser. E vamos agora a alguns destaques desta edição. Milton Ribeiro toma posse como novo ministro da Educação em cerimônia que deve contar com a participação por videoconferência do presidente Jair Bolsonaro. O presidente ontem fez um novo exame e foi confirmado novamente Covid-19, então ele ainda continua em quarentena, isolado lá no Palácio. E Milton Ribeiro assume com grandes desafios na área da educação, inclusive a transição, a retomada das aulas, quando será, de que forma e como resolver todos os desequilíbrios que aumentaram durante essa fase de pandemia. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pede ao Senado que retome a discussão sobre a reforma tributária e diz que a pressão é da sociedade. O presidente Rodrigo Maia tem colocado algumas condições para a retomada das discussões, mas ele quer levar adiante aquela proposta que já está em tramitação na Câmara. Se imagina que uma comissão mista possa levar em conta também a proposta em tramitação no Senado. Agora, há restrições quanto a algumas ideias lançadas pela equipe econômica, que ainda não apresentou um projeto formal, mas restrições, por exemplo, ao retorno de alguma tributação semelhante à CPMF. Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, avisa que não vai pedir para deixar o governo, mas sinaliza que deseja voltar ao comando militar da Amazônia. O general vem sofrendo muitas pressões, sendo cobrado, teve inclusive aquelas críticas do ministro Gilmar Mendes em relação à presença dos militares na área da saúde, e Pazuello está sendo muito pressionado. Pesquisa do IBGE aponta que 39% das empresas que faliram na primeira quinzena de junho encerraram as atividades em função da pandemia. Temos falência, temos empresas sem atividade, sem retornar ao normal ou sem reabrir atividade, inclusive pelas condições colocadas nos protocolos das várias cidades, dos vários estados para retomada. Em alguns casos, reabrir não garante um movimento suficiente para cobrir os custos das empresas. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia que parte do hospital de campanha do Anhembi será desativado a partir do mês de agosto. São Paulo continua com bons números, um nível de utilização da capacidade hospitalar baixo em relação ao início da pandemia. Isso tem permitido aí que a desativação daqueles hospitais de campanha. Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusam a Rússia de usar hackers para tentar roubar a pesquisa de vacina contra a Covid-19. A Rússia tem avisado aí de avanços importantes em relação à vacina que está testando, e agora tem toda essa discussão com relação a outros países que a acusam de usar hackers para tentar roubar a pesquisa. 2:09, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem.
Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Vamos agora a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, o presidente Jair Bolsonaro segue isolado aqui no Palácio da Alvorada. Eu lembro que ontem ele confirmou que fez um segundo teste para detectar aí a presença do coronavírus no organismo e que deu positivo, fez esse teste na terça-feira. Então, havia uma expectativa aí de que ele pudesse voltar ao trabalho presencial lá no Palácio do Planalto, caso esse teste desse negativo, mas como o resultado foi positivo, agora a expectativa é que ele permaneça aqui isolado no Palácio da Alvorada, pelo menos aí até o começo da próxima semana. Na manhã de hoje, lá por volta de 11 horas da manhã, o presidente cumpriu a primeira agenda oficial, que foi uma videoconferência com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é chefe da Secretaria de Governo, responsável, portanto, pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e também o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, que participou aí desse encontro. Eu lembro que o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é general do Exército, hoje foi encaminhado para a reserva remunerada. Essa publicação, essa determinação do presidente Jair Bolsonaro, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Agora, a grande expectativa do dia, Denise, é para a cerimônia de posse do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que acontecerá às 16h da tarde, também no Palácio do Planalto. O presidente, essa cerimônia de posse está na agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele participa também por videoconferência, mas a cerimônia vai ser fechada para a imprensa. Vai ser realizada numa sala reservada no terceiro andar lá do Palácio do Planalto. A gente não vai poder acompanhar, provavelmente vão ter vídeos e repercussões depois. Hoje é quinta-feira, dia de live do presidente, então há uma expectativa aí de que isso repercuta após a posse, mas a imprensa, isso não vai ser transmitido, a gente não vai poder acompanhar essa cerimônia de posse do novo ministro da Educação no Palácio do Planalto, não. E aí, às 17h da tarde, o presidente participa, tem a terceira agenda do dia, terceira e última agenda oficial do dia, que é uma videoconferência, aquela já tradicional videoconferência com o ministro Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom, essa é a agenda do presidente, expectativas aqui para Brasília ao longo desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, recebeu uma visita na manhã de hoje, ali por volta de 9h e pouco da manhã. Chegou um carro aqui, entrou no Palácio da Alvorada, foi para a garagem, esse carro ficou ali por cerca de 20 minutos e depois a gente viu o presidente saindo ali na porta da Alvorada, acompanhado de uma pessoa que a gente não conseguiu identificar, ficou ali, conversaram rapidamente e aí essa pessoa deixou aqui o Palácio da Alvorada. De qualquer forma, o presidente segue isolado, inclusive em um quarto separado aqui na residência oficial, justamente porque a filha dele e a filha enteada e a esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, testaram negativo, então, portanto, eles precisam ficar isolados para que não corra o risco aí de o presidente passar o vírus para nenhuma das pessoas com as quais ele convive aqui na residência oficial. Denise?
Obrigada, Maldonado. Por enquanto, o presidente continua em quarentena, mas seguindo com a agenda à distância, inclusive com a posse hoje do ministro da Educação. São 2:16. Nós continuamos em Brasília agora com o Levi Guimarães.
O Senado aprovou a medida provisória de ajuda ao setor aéreo durante a pandemia da Covid-19. Ela estende para 12 meses o prazo para as companhias aéreas reembolsarem o consumidor por voos cancelados do dia 19 de março até 31 de dezembro deste ano. O cliente também vai ter a opção de, ao invés do reembolso, receber o crédito do valor da passagem. Ele pode usar esse valor em até 18 meses na passagem de outro voo ou produto da mesma empresa. Outra alternativa é reacomodar o passageiro em outro voo ou remarcar a mesma passagem para outra data sem prejuízo para quem vai viajar. Se o pagamento do voo cancelado tiver sido de forma parcelada, a empresa deve interromper a cobrança das parcelas que ainda não tenham sido debitadas. O texto também permite que aeroviários ou aeronautas que tiveram suspensão do contrato ou redução salarial durante a pandemia possam sacar até 6 parcelas da conta do FGTS. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB, diz que a medida vai mitigar os efeitos da pandemia para o setor, tanto a curto como a médio prazo.
Em curto prazo, busca-se preservar o caixa das empresas que deixam de ter que arcar imediatamente com os reembolsos com um momento de queda abrupta de receitas em médio prazo. Suaviza-se a queda da demanda, fazendo com que muitas viagens possam ser adiadas ao invés de canceladas.
De acordo com o relator, desde o início da crise gerada pelo coronavírus, a demanda por voos domésticos caiu 93% no país e a de voos internacionais 98%. Como a medida provisória caducaria hoje, o Senado aprovou o mesmo texto que chegou da Câmara, o que provocou reclamações pelo fato de a matéria ter chegado à casa em cima da hora. Além disso, alguns senadores criticaram a falta de uma medida semelhante para o setor de transporte terrestre. Um deles foi o senador Rodrigo Pacheco, do MDB.
É muito importante que o governo federal se digne a ter um olhar, como teve nessa medida provisória para as companhias aéreas, em relação a essas empresas e a este setor também, que, repito, atende a grande maioria da população brasileira que anda por solo, anda de ônibus.
E aqui na Câmara foi aprovado um projeto de lei que impede o bloqueio judicial do auxílio emergencial em razão de dívidas. O texto confere natureza alimentar para o benefício, proibindo também o bloqueio ou penhora de outros benefícios de distribuição direta de renda durante o estado de calamidade pública. A regra só não vale para casos de pensão alimentícia, quando até metade da parcela mensal do auxílio pode ser bloqueada. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, Levi Guimarães.
2:19 e de Brasília vamos direto para o Rio de Janeiro, agora com Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma madrugada congelante para o padrão carioca, teve termômetro batendo 13 graus por aqui. A quarta-feira foi a mais fria do ano em nenhum lugar da cidade. Os termômetros superaram os 20 graus, mas a tendência é que a frente fria se afaste e a partir de amanhã tenhamos já dias mais bonitos por aqui. O mar, vocês estão percebendo aí, está de ressaca, agitado, ondas de 3 metros a 3 metros e meio, agitado também o ambiente político, envolvendo o governador Wilson Witzel, o ex-secretário Edmar Santos, compras e contratações feitas pela área da saúde. Essa madrugada nasceu a informação de que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um mandado de segurança em favor de Wilson Witzel, que queria melar, queria postergar, paralisar o processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado. Os advogados de Witzel dizem que uma série de irregularidades houve ali na abertura do processo de impeachment. Pré-julgamento, falta de documentos para o direito ao contraditório, ampla defesa e também uma desproporcionalidade na comissão processante. Não foi esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E agora, a defesa de Witzel disse que respeita a decisão, mas não concorda, se movimenta para os próximos passos, que devem ser em direção a Brasília, ou STF, ou STJ. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, o STJ negou a alvorada de soltura ao ex-secretário de Marçantes, que foi preso na sexta-feira da semana passada por determinação da Justiça do Rio de Janeiro. O alvorada de soltura foi pedido pela PGR, que estaria negociando com Edmar Santos um acordo de colaboração premiada, mas entendeu que a instância competente, já que o mérito da prisão não foi julgado, é ainda a Justiça Fluminense. E o STJ disse também que a prisão não foi teratológica, não foi absurda, por isso tem que resolver primeiro o problema aqui no Rio de Janeiro para depois subir para a Corte Suprema. Amigos, ouvintes, começaram a brotar mais informações sobre as compras e contratações para a pandemia de Covid-19. A CGE, a Controladoria Geral do Estado, detectou superfaturamento de até 300% em equipamentos, leitos contratados pelo Estado junto à organização social IABAS, que já não controla mais os hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Máscaras também foram compradas pelo Edmar Santos, sem a devida especificação, a um preço muito mais elevado. A gente reforça aqui na Jovem Pan que 99,4% das contratações para a pandemia de Covid-19 apresentaram algum tipo de irregularidade, segundo a Controladoria Geral do Estado. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que não tem qualquer tipo de relação com casos de desvios, de corrupção, e até colocou em dúvida essa informação de que o Edmar Santos estaria propenso a um acordo de colaboração premiada e que apresentaria documentos que poderiam influenciar, poderiam atingir o chefe do Executivo Fluminense.
Ninguém deu uma nota oficial de que o secretário estadual de saúde está fazendo delação. E se fizer delação, vai mentir. Não acredito que esteja fazendo, porque nunca eu estive relacionado com qualquer ato ilícito na minha vida. Eu fui juiz federal por 17 anos. Nunca vendi uma sentença. Nunca fui investigado por corrupção. Saí do meu cargo para vir para cá para ser governador e combater a corrupção. E se um juiz federal, no cargo de governador, está incomodando a máfia, está incomodando o crime organizado, eu mando um aviso. Não vou renunciar, não saio do meu cargo e corrupto comigo não vai ter vida fácil.
Ah, então, o governador do estado Wilson Witzel é um tom firme, um tom nervoso, dando uma driblada aqui no spray, o mar realmente bastante agitado. Quem está tentando também driblar essas dificuldades é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tem agora um prazo de 90 dias para explicar à Câmara Municipal, depois de um alerta feito pelo Tribunal de Contas do município, por que aumento de despesas do déficit orçamentário de 1,2 bilhão de reais e 2 bilhões de reais da dívida ativa que a prefeitura teria deixado prescrever. O Crivella afirmou que vai se pronunciar num prazo de até 90 dias, mas que agora está concentrado, focado em questões essenciais de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ele que anunciou nesta quinta-feira, quarta fase do processo de reabertura das atividades produtivas aqui no Rio de Janeiro. Essa quarta fase vai contemplar o setor turístico, né, os pontos turísticos, que terão um protocolo de capacidade e também de horário de funcionamento. As escolas são ainda um segmento que permanece fechado, mas a tendência é que a partir de agosto elas sejam reativadas, aulas presenciais sejam retomadas, mas algumas escolas já mandaram comunicados aos pais dizendo que isso vai ser facultativo. Quem não se sentir à vontade pode deixar o filho em casa, aula online, mas quem se sentir confortável pode mandar o filho para a escola. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
É, eu já citei logo na abertura aquela questão dos hackers que teriam apoio da Rússia para roubo de vacina, e essa afirmação foi feita pelo Centro de Cibersegurança do Reino Unido hoje. Hackers com apoio do governo da Rússia estariam tentando roubar pesquisas de vacina contra a Covid-19 de universidades e farmacêuticas de outros países. Uma declaração conjunta de três países, do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, atribui os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cuzzy Bear, o urso confortável, que, disseram eles, quase certamente operam como parte dos serviços de inteligência da Rússia. De acordo com esse comunicado, nós condenamos esses ataques desprezíveis contra aqueles que fazem um trabalho vital para combater a pandemia de coronavírus. Foi a afirmação do diretor do Centro Britânico de Cibersegurança. O ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, disse que é totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha como alvo o trabalho contra o vírus. Enquanto outros perseguem seus interesses egoístas com comportamento imprudente, o Reino Unido e aliados trabalham duramente para encontrar uma vacina e proteger a saúde global. A afirmação foi do ministro de Relações Exteriores. E o país vai querer responsabilizar agora os culpados. As investigações estão avançando e a Rússia tem anunciado avanços importantes com uma vacina específica que já estaria produzindo resultados anticorpos em quem recebeu a primeira testagem. Então é uma coisa complicada, não se sabe até que ponto houve de fato roubo ou se a Rússia está avançando também com uma pesquisa própria. São 2h27, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que eu lembro que você pode acompanhar também com imagem nos aplicativos da Jovem Pan, em todas as redes aí, Jovem Pan News, e você pode também baixar o Panflix para acompanhar toda a nossa programação, outra grande economia.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:30 e seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que eu lembro que você pode acompanhar também com a imagem. E nós vamos conversar agora com Flávio Maghelli, que é coordenador de pesquisas estruturais e especiais em empresas do IBGE. Flávio, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Bom, Flávio, hoje o IBGE divulgou uma pesquisa que mostra o que está acontecendo com as empresas em função da pandemia. Nós tivemos isolamento social, obrigatoriedade mesmo de fechamento das atividades para o controle da pandemia. Agora, essa pesquisa, além de outros resultados, mostrou que 4 em cada 10 empresas que paralisaram as atividades fizeram por conta da pandemia. Mais de 500 mil de empresas de todos os setores estavam com as atividades paralisadas na primeira quinzena do mês de junho. Eu queria, então, um balanço geral do que o IBGE está detectando em relação à situação das empresas. Nós já registramos um aumento forte, por exemplo, do número de falências. Mas qual o panorama registrado por esse levantamento?
Então, essa pesquisa Pulso Empresas, divulgada hoje pelo IBGE, é uma pesquisa rápida em que nós entrevistamos cerca de 2 mil empresas e produzimos estimadores para o total da indústria. Nessas estimativas, que são cerca de 4 milhões de empresas no cadastro do Brasil, 67,4% eram empresas que estavam em operação na primeira quinzena de junho. A gente vem acompanhando com os outros indicadores conjunturais do IBGE, seja na produção industrial, seja acompanhando o volume mensal de comércio, varejista e varejista ampliado, seja na pesquisa mensal de serviço, que esse movimento em que as empresas começaram a sentir um impacto sobre as receitas e sobre a produção no finalzinho ali de março, já na segunda quinzena, em abril aprofundou as taxas de crise, as taxas de negativas em função das medidas de isolamento social, paralisação de plantas industriais, fechamento do comércio. Em maio, as atividades de indústria e comércio interromperam 2 taxas consecutivas e o setor de serviços aprofundou mais uma taxa negativa, né? Tendo um saldo aí bem negativo para esse período. A pesquisa Pulso, ela nos dá a oportunidade de fazer perguntas diferentes das perguntas quantitativas que fazemos à classe empresarial. Então, essa pesquisa nos diz, por exemplo, que na primeira quinzena, cerca de 500 mil empresas, 522 mil, estavam com as suas atividades paralisadas, encerradas, em função da crise da pandemia, dos efeitos da crise. Isso está distribuído, assim, as empresas de menor porte são as mais afetadas, e entre os setores de indústria, comércio, construção e serviços, as indústrias de serviços, cerca de 258 mil empresas estimadas, estariam impactadas por essa razão. A pesquisa traz também informação sobre uma avaliação, a percepção da empresa sobre o impacto geral da pandemia, né, na primeira quinzena em comparação ao período anterior. Então, é um perfil de 7 a cada 10 empresas de um universo de 2,7 milhões de empresas em funcionamento, que informaram que essa pandemia ainda segue com um efeito, uma percepção desse efeito negativo na primeira quinzena de junho. Também temos informação sobre o número de empresas que tiveram a capacidade de atender os seus clientes, né? Então, 63% das empresas perceberam que ainda na primeira quinzena de junho tiveram dificuldade em atender os seus clientes e também cerca de 6 em cada 10 empresas tiveram dificuldade no acesso aos seus fornecedores. Uma informação relevante é que foi captado nessa pesquisa um percentual de cerca de 30% das empresas em que já na primeira quinzena de junho não percebe uma alteração significativa, seja na questão relacionada com o impacto nas vendas ou de prestação de serviços dos seus produtos, seja nesses outros quesitos, né, de levantamento de atendimento aos seus clientes, acesso aos seus fornecedores. Uma coisa interessante também que a gente percebeu nessa pesquisa foram as medidas de reação. perguntamos para as empresas que estavam em funcionamento quais foram as principais medidas adotadas nesse período. Então, cerca de 9 a cada 10 empresas informaram que elas tomaram decisões relacionadas com a prevenção, a informação e o processo de higienização, né, do seu local, do seu estabelecimento e cuidados com os seus fornecedores e os seus clientes. Outra informação interessante que a pesquisa revela é que cerca de 20% das empresas sinalizaram que tomaram uma medida mais criativa, né? Viram uma certa oportunidade nesse período de crise e conseguiram lançar produtos novos, diferentes em relação ao que vinha comercializando antes do período pré-pandemia. Também cerca de 30% das empresas disseram que sinalizaram, né, tiveram essa percepção de que a crise teve essa oportunidade de introduzir novos métodos, seja a tramitação de documentos eletrônicos internamente na empresa, seja a opção por colocar os seus produtos numa plataforma online. Então, foi interessante também observar esse resultado mencionado, né, pelas empresas.
É capacidade de adaptação mesmo, né, Flávio? Mas eu acho que o que preocupa mais é aquele percentual das empresas que foram fechadas definitivamente, né? E a gente está falando de dados do começo do mês de junho.
Exatamente. Então, essa estatística, ela precisa ser olhada com uma certa cautela, porque a gente precisa combinar ela com outras fontes. Então, essas empresas estimadas significa o quê? Que as empresas não estavam abertas, não estavam em operação naquela primeira quinzena de junho, o que isso vai complementar as informações que o IBGE produz mensalmente pelo lado da indústria, do setor de comércio e do setor de serviço. Então, o IBGE entrou em contato com as empresas, espalhadas entre os setores e também regionalmente, né, pelas grandes regiões. Isso preocupa, por outro lado, também a gente não consegue classificar se a empresa estava fechada por uma questão de determinação governamental, uma vez que nesse período ainda tinha muitas cidades e áreas dentro dos estados em que o isolamento social estava sendo mais intenso e às vezes alternando momentos de maior flexibilização com momentos de maior restrição. Então, as empresas podiam estar fechadas naquele período. E para aquelas que sinalizaram que encerraram em função da pandemia, aí sim é bastante preocupante, porque muitas, no campo de observação da pesquisa, sinalizaram que realmente já vinham com dificuldade e que a pandemia foi o fator principal para encerrar a sua participação naquela atividade econômica.
No setor de serviços, principalmente, a gente ainda tem muitas restrições ao funcionamento. Em alguns estados em que houve abertura, eles tiveram que fechar novamente. E o comércio com horários bastante restritos de funcionamento, pelo menos a maior parte das cidades. Isso está acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Pega também os shoppings e fora a cautela. Agora, no geral, a avaliação que você faz é que ainda tem muita relação exatamente com essas restrições, embora muitas empresas tenham fechado definitivamente.
Exatamente. A gente tem que olhar a informação em complemento às pesquisas conjunturais que vão dando aquela percepção de desempenho das empresas com relação aos serviços, às receitas obtidas e à produção. Por exemplo, a gente observou no mês de abril que grande parte das empresas industriais tiveram plantas completamente fechadas, né, sem produção. Isso causou uma queda bastante acentuada para níveis históricos na série temporal que a gente acompanha. O mesmo aconteceu com comércio, serviços. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar as perdas desse período de pandemia.
Isso. Nós conversamos com o Flávio Maghelli, que é coordenador de pesquisas estruturais especiais em empresas do IBGE. Flávio, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
2:40 e nós vamos falar mais sobre a Rússia agora com Carlos Aros. Há pouco eu falava dessa denúncia aí de hackers envolvendo pesquisas de vacina. Até isso, Carlos Aros, boa tarde.
Tem isso, Denise, tem isso, tem coisa pior, né? Mas nesse caso aqui, é uma ação coordenada de um grupo conhecido já dos especialistas em segurança. Eles se auto-intitulam Cozy Bears, né? O código desse grupo, APT-29. Eles trabalham com foco nessas organizações que estão atuando no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. A denúncia foi feita pelo Centro Nacional de Cibersegurança no Reino Unido, e eles dizem que um consórcio que inclui os Estados Unidos, o Reino Unido e também o Canadá conseguiu identificar a atuação desses grupos. E aí você vai perguntar, mas o que eles querem ao promover uma ação como essa? Bom, primeiro, são dados absolutamente estratégicos, e num momento como esse, Denise, quem tem a informação sobre o desenvolvimento de uma vacina tem a chave para um portal bilionário, para não dizer com potencial muito maior. Então, acessar essas informações, a que preço elas poderiam ser vendidas no mercado negro, por exemplo, Denise, quem tem uma vacina contra o coronavírus. Ou pedir, por exemplo, resgate com sequestro de dados dessas informações de pesquisas. Ou inviabilizar essas pesquisas. Tudo isso é possível por meio da atuação de cybercriminosos. A gente não sabe exatamente qual que era o objetivo, mas eles estavam buscando a propriedade intelectual dessas pesquisas. E aí agora, um outro consórcio, esse formado também por empresas de inteligência, centros de inteligência de cibersegurança desses países e empresas privadas, trabalhando para tentar brecar, para tentar frear o avanço da atuação desse grupo.
E, Aros, eu queria só observar que a Rússia anunciou há poucos dias sucesso em testes em humanos e quer começar a distribuir a vacina contra o coronavírus no mês de agosto. Né? Isso seriam pesquisas oficiais. Né, está sendo desenvolvida por iniciativa do governo, né, e faz 3 dias que eles anunciaram o sucesso. E a expectativa é uma coisa muito rápida, se você pensar na posição de outras pesquisas, que mesmo aquelas que estão avançando, elas falam em começar a distribuição no ano que vem, ou começar 2021 ainda fazendo testes para ver se consegue os resultados esperados, e eles estão imaginando essa possibilidade de distribuição em agosto, daqui a um mês.
E tem um detalhe, o diretor do Centro Britânico de Cibersegurança, Paul Chichester, ele disse o seguinte, que há um entendimento de que esse grupo opera como parte, como uma espécie de braço do Serviço de Inteligência da Rússia. Ou seja, as autoridades britânicas, nesse pronunciamento, dão conta de que essa é uma atuação coordenada e que não é só, única e exclusivamente, um grupo hacker atuando sozinho, que eles poderiam estar vinculados ao governo russo de alguma maneira. Não há uma confirmação disso, para além desse comunicado assinado pelo Centro de Cibersegurança dos Estados do Reino Unido, mas há, Denise, um entendimento muito claro, e quem acompanha esse universo de cibersegurança, de que existe, sem dúvida nenhuma, uma concentração muito grande, sobretudo no leste europeu, de grupos que atuam de maneira coordenada para promover ataques cibernéticos no mundo todo. Quando você olha os mapas e os estudos, a boa parte da origem do tráfego de informações que estão relacionadas a ataques cibernéticos parte dessa região do globo, ali leste europeu e boa parte da Rússia também.
Essa vacina, sem dúvida alguma, ela trouxe uma expectativa muito positiva, né? Porque 38 voluntários reunidos na Universidade de Sechenov, né? Eles completaram 28 dias de isolamento, então eles já confirmaram o resultado positivo, né, da aplicação da vacina. Agora, a OMS tem alertado muito para essa questão da vacina, quem descobrir como é que vai ser a distribuição, porque o mundo todo precisa, e você tem algumas segmentos aí da população que precisam mais, a população mais vulnerável, aquela que pode ter mais complicação. Então, em princípio, deveria ser uma coisa distribuída em todo mundo de acordo com prioridades.
O Bill Gates, para ficar no campo da tecnologia ainda, o Bill Gates se pronunciou dizendo que aqueles que mais necessitam, ou seja, os países que têm uma condição de maior vulnerabilidade, e dentro desses países, os grupos que estão mais vulneráveis, mais suscetíveis à doença, deveriam receber as primeiras doses. É claro, Denise, que um consórcio internacional, que grupos internacionais teriam capacidade de produzir em larga escala, em um volume muito grande. Mas nós estamos falando em uma população de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, precisaria de um esforço gigantesco, não só de capacidade produtiva, mas logística, para fazer com que essas doses cheguem simultaneamente para o mundo todo. E a gente não pode esquecer de que são boa parte das empresas que estão trabalhando nesses movimentos, dessas organizações, são empresas privadas. Boa parte ali faz parte, integra nesses centros de pesquisa, boa parte deles integra companhias que têm ações negociadas em bolsa, ou seja, há um interesse financeiro, claro, é uma situação de saúde, mas há um interesse financeiro por trás da patente dessa vacina e por trás do alcance de mercado. Basicamente, o mundo inteiro demanda esse remédio. E se você tem esse remédio, você está na dianteira, não só do desenvolvimento científico, mas também econômico, né, Denise?
Financeiramente, você pega que outras vacinas possam levar um ano para ficarem prontas e você já tem uma com resultado comprovado, claro que você sai na frente. Se você conseguir atrasar os outros, que os hackers poderiam fazer, atrasar outras pesquisas, agora, você continua na frente, né?
Talvez boa parte das pessoas não se lembre, mas esse mesmo grupo, Cozy Bear, né, o urso confortável, vamos dizer assim, uma tradução literal aqui, esse mesmo grupo esteve envolvido naquelas denúncias de ataques também cibernéticos, oriundos da Rússia, contra o Partido Democrata nas eleições de 2016. Eles são velhos conhecidos dos americanos. E por que é tão difícil encontrar e identificá-los? Porque eles atuam justamente nas camadas da internet, em que tudo é descentralizado, operam com uma série de recursos que tornam difícil o rastreamento. Eles não estão em um único lugar, estão espalhados, é uma rede, e trabalham de maneira muito bem coordenada.
É uma situação bastante complicada, vamos ver qual vai ser a coordenação disso, inclusive quando se tiver uma vacina, né, a comprovação, o país que conseguir sair na frente, o Brasil tem duas que estão numa fase até adiantada, aí de, já em testes, né, que a gente espera que dê resultado, e pode sair mais de uma vacina também, não é?
Sem dúvida, são várias frentes.
O risco é atrapalhar, né, a pesquisa de outros, porque são, eu acho que nunca o mundo se mobilizou tanto, a comunidade científica, para sair com rapidez, com medicamentos também.
Sim, pesquisas,
né, que possam tratar medicamentos que tenham eficácia comprovada, mas você pega, é esse medicamento que dá certo, como aconteceu com H1N1, o Tamiflu. Exato. Na época, né, que era um remédio relativamente simples, mas que conseguiu ajudar no controle. E depois é a questão da vacina, né?
E o que prova, Denise, uma situação como essa prova, algo que eu já tenho falado muito sobre isso aqui na Jovem Pan, é que era muito mais fácil quando o seu inimigo estava numa trincheira e você conseguia saber a movimentação dele para traçar a estratégia da guerra. A gente está enfrentando um inimigo invisível, que é uma ameaça biológica, um vírus. E a gente tem que lidar também com esse cenário em que a guerra cibernética, ela acontece num ambiente abstrato, que é a rede. E esses grupos, eles se organizam cada vez mais, de maneira mais estruturada, mais bem estruturada. E nós estamos falando agora de um grupo que talvez tenha vínculo com o governo russo, não se sabe exatamente, mas que está promovendo um enfrentamento a governos. A gente falou sobre o governo do Reino Unido, o governo do Canadá e o governo dos Estados Unidos. Ou seja, é um outro tipo de guerra, é um outro tipo de combate que também tem efeitos muito nocivos contra a população. Porque nós estamos no meio de tudo isso. Se os dados, por exemplo, dessas pesquisas forem alcançados de alguma maneira e houve essas tentativas, a gente não sabe o quanto isso poderia, por exemplo, atrasar o desenvolvimento dessas vacinas e quanto mais pessoas poderiam morrer por causa da doença.
É quem mais pode estar vulnerável, né? Isso. Porque esses três países fizeram o alerta.
Conseguiram identificar.
Agora, outros países podem estar sendo alvo também disso tudo. Agora, em relação a Bill Gates, talvez tenha países aí com mais condição de se proteger, que não se protegeram e precisem de ajuda antes.
Com certeza.
E nós vamos falar agora de Estados Unidos, que é o epicentro hoje do maior problema. Nós também não estamos muito longe, né?
Mas aí, quando a gente olha na proporção populacional, eles estão na nossa frente.
Exatamente, mas é isso, tem recorde, a gente dá risada, mas é uma situação dramática.
É triste,
você
muito,
vê uma um país que teria todas as condições de estar se protegendo, está se jogando de cabeça e com uma reabertura irresponsável, né, e bateram recordes. É isso, Carlos Aros, obrigada pelas suas informações.
Até mais, Denise.
São 2h50 e nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Janjaco, exatamente sobre esses números que eu estava falando, que eles continuam batendo recordes de contaminação, de pessoas precisando de atendimento hospitalar mesmo, né, Mariana? Boa tarde.
Exatamente, Denise. Boa tarde a todos. Já tem cidades com UTIs lotadas no estado da Flórida. Infelizmente, a gente continua batendo recordes, aqueles recordes que ninguém quer bater, né? Os Estados Unidos registraram 67.600 casos de Covid-19 em apenas 24 horas, maior número de casos registrados em um só dia. A situação preocupa principalmente nos estados da região sul e da região oeste aqui do país. E agora os Estados Unidos têm também o primeiro governador do país com Covid-19, o governador de Oklahoma, Kevin Stitt. Oklahoma é um estado onde o número de casos está, sim, subindo. Inclusive, foi o estado em que o presidente Donald Trump fez evento de campanha, aquele evento em um estádio fechado. E esse governador, um governador republicano, esteve nesse evento já faz umas 3 semanas que o evento aconteceu. O governador disse que está bem, disse que está com sintomas leves, quase assintomático. Mas a gente sabe que não é isso que acontece com muita gente, né? Muitas pessoas então hospitalizadas, número de hospitalizações subindo. E aqui em Nova York, Denise, a situação mais tranquila, uma situação relativamente estável, mas ainda existe a preocupação, principalmente porque o número de casos começa a subir entre os mais jovens, as pessoas de 20 e poucos anos, que às vezes tem aquela sensação de que se pegar não vai ser nada demais, né? Só que pode ser sim, essas pessoas podem ter um caso grave de Covid-19, além do risco de passar para os outros, né? Para os mais velhos, para as pessoas com doenças pré-existentes.
Mariana, por aí, algum comentário em relação a essa possibilidade de ação dos hackers em relação às vacinas, já que os Estados Unidos também participaram do alerta?
Olha, por aqui os veículos todos repercutindo muito essa notícia, um clima de preocupação por aqui, preocupação até mesmo por parte do FBI. E a gente lembra que aqui nos Estados Unidos não foi só sobre a China, né? Também na semana passada os Estados Unidos falaram sobre a possibilidade de ataques cibernéticos da China também para roubar essa informação relacionada às vacinas. Isso não há, a China nega essa acusação, diz que essa informação não procede, mas os Estados Unidos já falaram então sobre a possibilidade da China estar atrás dessas informações e hoje repercute muito sim também essa questão dos hackers da Rússia também, que foi anunciada em conjunto, né, com o Reino Unido e com o Canadá, Denise.
Agora, Mariana, algum procedimento diferente em relação ao controle da pandemia nos Estados Unidos, além de alguns fechamentos pontuais de determinadas atividades, se pensa numa reestruturação aí de ações?
Aqui, a nível federal, a gente não tem nenhuma ação nesse sentido, porque não teve desde o começo, na verdade, né? A nível federal, o que a gente teve foi o presidente e o grupo de Força-Tarefa contra o Coronavírus da Casa Branca pedindo para que as pessoas ficassem em casa, determinaram aquele momento de pausa nos Estados Unidos, pedindo para que os governadores parassem as operações, as pessoas não saíssem, mas foi isso, foi apenas um pedido, uma orientação. E aí cada governador escolheu o que fazer com o seu estado, foi assim desde o começo da pandemia e continua. Então, a gente tem situações diferentes em cada um dos estados. A gente tem situações como a do Texas, por exemplo, que determinou a obrigação do uso de máscaras em público, sob pena de multa. A gente tem outros estados também com essa mesma questão. Os estados voltando atrás dos processos de reabertura. Nova York, por exemplo. Nova York, como eu disse, está numa situação mais confortável, só que a gente está na fase 3 da reabertura, então a gente já deveria ter bares e restaurantes com atendimento interno, de acordo com o plano. Mas aí o prefeito e o governador ficaram com medo e decidiram atrasar um pouco. Então aqui a gente está na fase 3 de reabertura, sendo que são apenas 4, mas até o momento as pessoas só podem ir a bares e restaurantes do lado de fora. Academias ainda estão fechadas também. Os planos para voltar com cinemas, com teatros, foram todos adiados. E por incrível que pareça, Denise, uma última informação ainda sobre isso, os parques da Disney começaram já a reabertura lá na Flórida, sendo que a Flórida está se tornando o novo epicentro do coronavírus, com uma série de medidas, tem que entrar com máscara, tem que medir a temperatura na entrada, uma série de regras, manter distância nas filas, mas eles seguiram em frente sim com a reabertura, uma decisão que gerou controvérsias por aqui.
É, exatamente, porque expõe mais, acaba atraindo turistas, por mais que se tenha cuidado, não é? Há risco maior de contágio, né? Nos parques, se vai tentar evitar as tradicionais filas, mas é complicado.
É complicado, né? A gente pensa como fazer para... Como é que as pessoas vão... Se as pessoas vão ser capazes de aproveitar esse momento, né? De curtir o passeio, sendo que você tem que ir de máscara, ficar de máscara o tempo todo. Imagina, criança de máscara, tem que se preocupar, passar álcool gel toda hora, pensar se os brinquedos estão sendo desinfectados direitinho, né? Enfim, as empresas, a Disney disse que tinha que abrir, né? A gente sabe do golpe que foi esse ano para todas as empresas, mas a Disney já disse que teve que demitir alguns funcionários, colocar alguns funcionários em licença, né? Com a possibilidade de recontratação. Mas, enfim, então quiseram reabrir nesse momento, mas é isso, né? É preocupante, porque a gente sabe que é difícil você manter a máscara o dia inteiro num passeio, ainda mais no verão da Flórida, né?
É, e os Estados Unidos mantêm a restrição de entrada de brasileiros, mas os Estados Unidos continuam na lista dos países que sofrem restrições, assim como o Brasil, em relação à entrada na Europa, por exemplo, né?
Continuam, porque aqui, de forma geral, o número de casos está subindo, né? A gente teve um momento em que parecia que a situação ia melhorar, mas aí a gente voltou a piorar de novo nesses estados, na região sul, na região oeste, principalmente, que foram estados que começaram a reabertura mais cedo, né? Na verdade, então agora a gente tem uma situação oposta. Nova York, que estava pior no começo, agora está numa situação um pouco mais confortável, e esses outros estados que não tinham sido tão atingidos, como a Flórida, por exemplo, que no começo não tinha tantos casos assim. Até levantou-se a possibilidade de, se por causa do calor, das temperaturas mais quentes, o vírus não estava se disseminando na Flórida, mas agora isso derruba essa teoria, né? Porque a gente está vendo o número de casos subindo por lá e justamente agora com a chegada do verão, ou seja, temperaturas mais altas ainda.
É, e Mariana, nós temos um pequeno herói aí nos Estados Unidos cuja imagem está viralizando, né?
É o novo Vingador, né, aqui nos Estados Unidos. É, essa história viralizou aqui nas redes sociais, Denise, todos os veículos falando muito sobre isso. A história de um menino de 6 anos de idade, Bridger Walker, o nome dele. Ele salvou a irmãzinha, a irmã menor dele, de um ataque de um cachorro bravo. E aí, por causa disso, o cachorro mordeu ali o rosto, a cabeça desse menininho, e ele teve que levar mais de 90 pontos no hospital. E aí, no hospital, ele disse o seguinte para o pai dele perguntou por que que ele foi se colocar na frente da irmãzinha, né, para proteger a irmã do cachorro, e ele disse o seguinte: eu achei que se alguém tivesse que morrer, esse alguém deveria ser eu. Então, é claro que essa história está viralizando muito. Os Vingadores, né, os atores dos Vingadores, mandaram vídeos nas redes sociais dizendo para esse menino que sim, dando as boas-vindas à equipe, dizendo que ele é um herói de verdade. E até mesmo o presidente do Conselho Mundial de Boxe já declarou o Bridger Walker como um campeão honorário de boxe. Então, para ver o tamanho que essa história levou, né, a repercussão por aqui, tanto que os pais do menino colocaram uma carta também falando sobre mais circunstâncias desse acidente, só para esclarecer as coisas. Eles disseram que os dois irmãos foram para a casa de um amiguinho, estavam na casa desse amiguinho, um momento eles foram para o quintal, e aí diz que o menino falou que tinha dois cachorros, um bonzinho e um bravo. E aí o bravo veio para cima desses dois irmãos, foi no momento, justamente o momento em que o Bridgewalker se colocou em frente à irmã, e aí depois, enfim, depois do ataque do cachorro, os pais dessa outra criança chamaram a ambulância, aí o menino foi socorrido e agora está bem se recuperando, mas foram mais de 90 pontos, né? E aí nessa carta, os pais do menino pedem o seguinte, eles pedem para que as pessoas não julguem os pais da outra criança, os donos do outro cachorro, dizem que está tudo resolvido, que eles chamaram a ambulância. E no final da carta eu separei um trechinho rápido que eu achei bonito, falando o seguinte: os pais pedem, eles falam, a gente só tem um pedido, a gente quer que nós possamos ser capazes de aliviar a carga de um do outro, nos levantar e proteger aqueles que são fracos, oprimidos ou que o mundo pode esquecer, confortar os que precisam de conforto e se amar. Então, uma mensagem bonita, né, na carta dos pais desse menino, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Denise?
É, dele foi uma demonstração de amor, assim, muito bonita, e a gente vê pelas imagens que nós estávamos mostrando agora, ele se machucou muito, não é? Poderia ter acontecido alguma coisa mais séria com ele, e depois ele tinha consciência de que ele deveria salvar a irmãzinha, né? Então, é demonstração de amor mesmo.
É uma demonstração de amor puro, né? Nessa carta, inclusive, os pais contam que desde que a irmãzinha nasceu, a irmãzinha é 1 ano e meio mais nova do que ele, ele pegou a irmãzinha no colo e disse que ele não queria passar para ninguém, que ele ficava batendo no peito dele, tipo, eu não vou entregar, vou ficar com ela no colo. Então, diz que desde sempre eles souberam que os irmãos tinham essa ligação muito especial. E os pais também fizeram questão de dizer que muita gente está oferecendo dinheiro para eles, mas eles disseram que não querem dinheiro, que isso, eles não fizeram isso para promover, para a família ganhar dinheiro de forma alguma, e inclusive falaram sobre associações para as quais as pessoas podem doar dinheiro se quiserem, associações que lidam com a situação de veteranos de guerra aqui nos Estados Unidos e também que combatem o tráfico infantil. Eles disseram que só mostraram essa história mesmo para servir como inspiração, para mostrar um ato de amor neste momento e para que a história talvez chegasse como chegou, né, aos atores do filme Vingadores, como a gente viu ali o vídeo do Chris Evans, o ator que faz o Capitão América, conversando com o menino, dizendo que ele é um herói, disse até que vai mandar um escudo legítimo do Capitão América para casa do Bridger Walker, Denise.
É, com certeza, ele já está feliz com isso. Obrigada, Mariana. Uma boa tarde para você.
Obrigada, uma ótima tarde a todos.
15 horas, vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
15 horas e 4 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Agora vamos falar de São Paulo, a cidade de São Paulo, a situação em relação à pandemia. Quem traz as informações é Thiago Muniz. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Com a queda na ocupação de leitos, a Prefeitura de São Paulo vai fechar uma ala do Hospital de Campanha do IMB a partir de agosto. A administração municipal vai desativar 561 vagas, mantendo 310 em funcionamento. O complexo na zona norte da capital conta ainda com outros 929 leitos para o caso de necessidade, mas que nunca foram usados e, por isso mesmo, também não geraram custo. Em contrapartida, a gestão vai disponibilizar atendimento para a Covid-19 em dois hospitais permanentes. A administração vai abrir 132 leitos no Hospital da Brasilândia, na Zona Norte, e outros 60 no Hospital Sorocabana, na Zona Oeste. A cidade vai transferir parte dos funcionários que atuavam nesses leitos do IMB para as duas unidades de saúde que receberão as novas vagas a partir de agora. A prefeitura, durante a entrevista coletiva, fez questão de mostrar que as curvas de crescimento de óbitos e de novos casos estão em queda na cidade de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ver que ainda o número, os números no estado ainda preocupam mais. De qualquer maneira, com esses números em queda, o hospital de campanha do IMB aos poucos vai sendo desativado, mas ele ainda preserva um número de leitos importante. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou ainda sobre as festividades, os grandes eventos públicos que mobilizam a cidade de São Paulo. Ontem, o governador João Dória disse que, em meio à pandemia, se não houver uma vacina, que um evento como o Réveillon, como o Ano Novo, não deveria ter sido realizado. O prefeito falou da possibilidade de adiar ou cancelar grandes eventos como a Marcha para Jesus, que originalmente acontece no dia do feriado do Corpus Christi, que foi em junho agora, né? Está sendo cogitada para ir para novembro. Também a possibilidade de cancelamento ou adiamento do Réveillon e do Carnaval. Na entrevista, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, diz que tem prazos para tomar essas decisões, mas que não tem pressa.
Organizar o Réveillon na Paulista requer aí algo em torno de 3 meses de organização. Então, nosso prazo é final de setembro, começo de outubro, para poder definir isso.
Bom, Denise, a gente sabe que o ano novo, né, o dia 31 de dezembro, vai ser dia 31 de dezembro de qualquer jeito. O prefeito se refere, evidentemente, ao Réveillon na Paulista, a grande mobilização que chega a reunir aí perto de 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas por edição. A Virada Cultural, por exemplo, ela já está tendo, né, festividades realizadas de maneira online, à distância, mas o Réveillon, enfim, ouvimos aí do prefeito que ele tem tempo para decidir, mas tem uma certa margem. Ele precisa definir as coisas com pelo menos 3 meses de antecedência, segundo o próprio. Inclusive, falando em eventos, o Festival de Inverno de Campos do Jordão vai passar para o verão se a pandemia permitir, Denise. Nós teremos, foi anunciado pela Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo, que nós teremos, nesse período de inverno, a realização de concertos à distância, transmitidos pela televisão e também pela internet, e que em janeiro, a cidade serrana aqui de São Paulo, famosa por receber esse festival, e também pelas instâncias de inverno, pela instância turística, ela vai receber em janeiro, em pleno verão, os concertos de fato. Falando do estado de São Paulo agora, o estado registrou 398 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. São mais de 19 mil óbitos desde o início da pandemia. O governo também aponta 8.872 novas infecções por coronavírus em território paulista. Com isso, o estado acumula mais de 402 mil casos confirmados de Covid-19. E esses números, Denise, eles... a cidade, a gente já observa já uma tendência de queda, de fato. Mas o estado ainda está com uma tendência ainda de alta, mas dentro ainda daquele chamado platô. Esse platô que é... subimos, aí passamos para aquela linha reta. E essa linha reta, por enquanto, não dá sinais de se transformar numa curva para baixo.
É um platô muito alto ainda, né?
É isso que eu ia complementar. É um platô muito alto. Repetindo, das últimas 24 horas, o registro de quase 400 mortes no estado. Por isso, é importante toda a atenção e precaução nesses casos.
Obrigada, Tiago.
Eu que agradeço.
15 horas e 10 minutos e nós vamos falar mais sobre os problemas relacionados à pandemia. Estamos em contato com Nancy Belli, que é infectologista e professora da Unifesp. Doutora Nancy, boa tarde.
Boa tarde.
Bem, nós estamos falando dos casos aqui de São Paulo, que na capital há uma redução, mas o número no estado continua com uma média elevada. E nós temos algumas regiões que, inclusive, estão na fase vermelha, porque houve uma piora, tiveram de regredir, inclusive, na flexibilização. A gente vê isso acontecendo em diversos estados do país. E há pouco, no jornal aqui, nós comentávamos a situação dos Estados Unidos, uma situação dramática em cidades da Flórida, que as UTIs voltaram a ficar lotadas, não é? E mesmo assim, os parques estão sendo reabertos. Eu falo desses números e dessas idas e vindas em relação à flexibilização, para saber a sua avaliação em relação a essa situação, a forma como está sendo tratado o controle da pandemia, numa fase em que, até do ponto de vista econômico, até do ponto de vista das pessoas, da condição mesmo das pessoas, se começou a reabrir locais que ainda têm números muito altos.
Bom, a gente tem que entender que a intervenção na pandemia ela consta com várias medidas, né? Então, tem algumas intervenções que já estão muito claras, que foram realizadas em outros países, onde você tinha possibilidade de fazer várias medidas ao mesmo tempo. O que significa isso? Então, você conseguia testar bastante a população, você conseguia aderência de lockdown ou de quarentena parcial. Então, nesses locais, se pôde avaliar quais eram as medidas mais importantes. Então, por exemplo, fazer o isolamento precoce no momento que você tem bastante dado já em determinada região da população, não interessa se você testou muita gente, mas se você tem dado sistemático, isso já se sabe que você consegue diminuir o impacto de epidemia. Então, eu dei um exemplo, mas tem vários outros exemplos. O que acontece aqui no Brasil? O que vocês já sabem, a gente tem regiões completamente diferentes em termos de chegada do vírus e de atingir o pico, e a gente tem a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, que foi inicialmente mais acometido, foi a cidade em algumas regiões, e agora a gente tem municípios do interior que já estão muitos com um importante número de casos. Então, a gente tem que avaliar em cada região qual é a medida mais importante. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está no que se diz o platô. Então, algumas atividades já podem ser liberadas. O que o pessoal precisa entender é que nesse momento que a gente está numa pandemia, que a gente não tem um tratamento eficaz, não existe um tratamento científico eficaz, a despeito de algumas orientações inadvertidas que têm sido dadas, inclusive por gestores oficiais. Então, não há, não temos vacina. Então, o que a gente tem? As medidas chamadas não farmacológicas, que tem que continuar. Então, a gente abre um pouco a cidade de São Paulo em alguns sentidos, mas a população tem que continuar com distanciamento social, tem que continuar usando máscara, os serviços de saúde com os mesmos cuidados, porque senão a gente vai ver o que aconteceu, por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos. A hora que diminuiu mortalidade, diminuiu hospitalização, se relaxou, que realmente poderia se relaxar um pouco, só que o que aconteceu? O fenômeno dos bares em alguns locais, a população adulta jovem, sem nenhum cuidado, nenhum distanciamento social. A gente não está livre do vírus ainda. E como eu falei, a gente não tem medidas farmacológicas. Então, enquanto não diminuir de forma muito importante a circulação viral, corre o risco de voltar a ter recrudescência. Então, a gente não chegou lá embaixo, a gente está no platô. Se essa população, como a gente viu aí umas imagens no fim de semana, bailes, o pessoal convivendo sem máscara, embora seja uma população que é de menor risco de mortalidade, essa população vai transmitir, vai levar para seus familiares, para seus contatos, e daqui a pouco começa a aumentar hospitalização de novo. Então, nesse momento, ainda é um momento que pode se abrir, mas depende muito do comportamento da população.
Agora, Tarnassi, a senhora está animada com os resultados de vacinas? Nós temos notícias do mundo todo em relação a isso. Há pouco nós falávamos, inclusive, de denúncias de hackers que estariam roubando, não é, determinadas pesquisas aí que agem na Rússia. Mas, de qualquer modo, a própria Rússia está anunciando pesquisa que já está no estágio mais avançado. A senhora acha que há possibilidade de uma novidade ainda este ano?
Olha, eu estou muito animada, claro, porque a ideia de ter vacina para uma doença respiratória viral, com o entendimento que eu tenho das viroses respiratórias, eu acho que é, nesse momento, a principal saída, né? Para você ter uma ideia, a gente tenta medicações para influenza há mais de 30 anos e a gente ainda não tem uma droga efetiva para doentes mais graves e para outras viroses respiratórias da mesma forma. Então, a perspectiva de uma vacina é uma perspectiva realmente real que a gente possa ter ao médio prazo uma intervenção. Agora, a pergunta que você está me fazendo é em relação as vacinas que a gente já está ouvindo falar, que já estão em trials, em estudos clínicos, como a vacina da Oxford, que nós vamos testar aqui, já estamos testando voluntários aqui no nosso laboratório, testando em relação à eficácia, né? A vacina de vírus atenuado, que é a vacina de vírus inativado, que é a vacina chinesa, que o Estado de São Paulo vai utilizar, e várias outras vacinas que vão chegar e vacinas sendo desenvolvidas. Veja, a gente pode ter resultados muito promissores em relação à resposta vacinal, como a gente já viu uma publicação no New England, da vacina com RNA mensageiro, a vacina americana, em que você aplica nos voluntários e você tem uma resposta de produção de anticorpo. Claro que isso é animador, mas nós temos outras questões também, né? Quem é o público que mais vai a óbito? O público que mais vai a óbito são doentes crônicos e são idosos. Como é que vai ser a resposta dessas pessoas a essas vacinas? Então, claro que todos nós estamos muito animados com resultados parciais ou com estudos que já estão na fase 2, fase 3, porém a gente tem um longo caminho porque a gente vai ter que vacinar não só profissionais de saúde, mas nós teremos que vacinar a população que tem mais chance de hospitalização e óbito. Como será que essa população vai responder? A gente sabe que para a vacina da gripe, a gente ainda não chegou numa vacina ideal, embora ela tenha um papel relevante em diminuir as taxas de hospitalização e óbito. Então, resumindo o meu pensamento, eu vejo com muito otimismo que a gente já rapidamente, em 6 meses da epidemia descoberta na China, a gente pode já ter vacinas em trials bem avançados. Porém, conhecendo como funciona toda a imunidade das pessoas com alguma comorbidade ou pessoas mais velhas e ainda com desconhecimento grande da dinâmica imunológica, principalmente do coronavírus, a expectativa de uma mudança no panorama mundial vai ser um pouco mais longa do que simplesmente já ter uma vacina para começar a ser aplicada, que é o que se acredita que se tenha a partir do começo do ano que vem ou eventualmente antes, né? Uma coisa é ter a vacina que funciona nos estudos, outra coisa é, na prática, você ter efetividade da vacina na população de maior risco.
Agora, doutora, para encerrarmos, eu queria saber se a senhora conta com a possibilidade da chamada imunidade de rebanho, uma quantidade maior de pessoas que foram contaminadas. Muita gente tem sintomas muito leves ou não tem sintomas ou não pega mesmo, mesmo convivendo com pessoas próximas. Isso cria na população aquela ideia de que não é tão sério como se diz, como que se justificou o fechamento de várias atividades. A gente discutia no começo exatamente a reabertura, mas a gente vê que mesmo com um número muito grande de mortos no país e em todo o mundo, ainda tem muita gente que duvida da gravidade da doença. Então, como é que a senhora vê essa situação, essa discussão hoje?
Olha, o que eu acho, né, é que tudo aquilo que a gente não conhece perfeitamente, a gente deve se proteger. Então, essa população jovem que se expõe, por mais que ela se ache de pouco risco e imagine que a doença é leve, a gente não conhece perfeitamente a dinâmica de coronavírus. Vamos fazer rapidamente uma hipótese. Nós continuamos a manter a circulação do vírus e, eventualmente, temos uma segunda onda mais intensa e pessoas podem, eventualmente, se reinfectar, que nós também não sabemos, e, eventualmente, ter um quadro clínico até pior. Então, é muito desconhecido ainda a dinâmica patogênica, imunológica desse vírus. Tudo que é desconhecido é melhor a máxima proteção. Então, o ideal seria que as pessoas mantivessem esse comportamento de proteção.
Nós conversamos aqui com a doutora Nancy Belli, que é infectologista e professora da Unifesp. Doutora Nancy, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigada pelo convite.
E ainda saúde, o ministro da Saúde afirmou ser inevitável que o coronavírus chegue com mais força nesse momento ao centro-sul do país. Eduardo Pazuello, que está interinamente no cargo desde maio, argumenta que o avanço da doença era esperado. Em audiência promovida pela Câmara nesta quinta-feira, ele destacou que ações do governo no combate à pandemia não faltam. O ministro da Saúde ressalta que depois de Norte e Nordeste, já se previa o deslocamento do coronavírus para os estados do sul.
É inevitável que a pandemia ela cerre agora no centro-sul do país, acompanhando também o início do inverno na nossa região centro-sudeste-sul. Isso não tem solução. Não é por falta de preparo, não é por falta de medidas, no caso do Paraná, que nós estamos aqui sentados conversando, que aumentou. Aumentou porque a pandemia desce nesse momento no centro-sul do país, acompanhando o momento da influenza, acompanhando o momento das síndromes respiratórias agudas graves, SRAS.
O ministro interino da Saúde acrescenta, no entanto, que a experiência adquirida no combate à doença vai ajudar a conter o avanço no Centro-Sul. Eduardo Pazuello argumenta que a luta contra o coronavírus só chegará ao fim com a descoberta de uma vacina.
Neste momento, nós temos uma vantagem. Nós temos a curva da aprendizagem ou do aprendizado. Nós já sabemos o que deu certo e o que deu errado. Nós já sabemos como se trata. Já sabemos como deve ser o manejo do paciente. Nós sabemos que medicamentos estão disponíveis para os médicos prescreverem. A solução da pandemia é a vacina. A solução da pandemia do coronavírus é a vacina. Nós temos 3 ações de vacina no país. 2 capitaneadas pelo Ministério da Saúde e 1 pelo governo do Estado de São Paulo, com o Butantan.
Em conversa com deputados, o ministro lembrou que o trabalho na área da saúde depende, antes de tudo, da equipe. Eduardo Pazuello sinaliza que não quer holofotes ao mencionar o apoio de todas as áreas do governo.
Dizer que eu me sinto totalmente fazendo parte da equipe que foi criada para trabalhar, para fazer o combate à pandemia. É uma equipe interpoderes, é uma equipe que tem na comissão do Legislativo muito trabalho e muita pronta resposta em tudo que a gente precisa. É uma equipe interministerial, onde a gente tem capitaneado aqui o Ministério da Saúde, mas também trabalhado com a Casa Civil, a logística, o COP, com a subchefia de articulação e monitoramento, com a CEGOV, ou seja, o governo está envolvido.
Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército, cita ainda o apoio do Legislativo e do Judiciário no combate à pandemia. Na semana passada, declarações do ministro Gilmar Mendes sobre a militarização da pasta da saúde causaram mal-estar no governo. 15 horas e 25 minutos e agora a participação do Marcelo Matos. Marcelo?
Olá, Denise. A violência doméstica aumentou durante a pandemia do coronavírus. Já relatamos, infelizmente, as agressões às mulheres e também passaram a ser monitorados os casos contra idosos, incluindo o foco patrimonial, após o Conselho Nacional de Justiça receber informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre o aumento dessas ocorrências. O diretor da Noreg Brasil, o Biratã Guimarães, explica que esse trabalho será executado dentro da atuação de todos os cartórios do Brasil.
Para prevenir e evitar a violência contra idosos, seja patrimonial ou financeira, moral, psicológica e até mesmo violência física, especialmente neste período de pandemia em que esses idosos estão mais vulneráveis. Por exemplo, na orientação para outorga de escrituras, testamentos, doações, procurações e atas notariais. A boa qualificação notarial pode auxiliar na prevenção e preservação do patrimônio das pessoas idosas e, sobretudo, afastar os riscos de coação ou induzimento de qualquer natureza.
O trabalho faz parte da campanha nacional Cartório Protege Idosos, promovida pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg Brasil, e ao notar algum indício de coação do idoso durante o procedimento no cartório, os funcionários deverão comunicar a situação à polícia, à defensoria pública ou o Ministério Público. Até mais, Denise.
Obrigada, Marcelo. É um absurdo essa situação de aumento da violência, violência contra a mulher, violência contra idosos, em plena pandemia, onde as pessoas deveriam tentar se proteger mais. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira que pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para considerar a retomada das discussões da reforma tributária no Congresso. Em fevereiro, Câmara e o Senado instalaram uma comissão mista para unificar os projetos que tramitam nas duas casas. No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, os trabalhos não avançaram. Maia tem defendido que a discussão avance neste semestre, entre outros motivos, para ajudar na recuperação da economia. A reforma é considerada uma pauta prioritária pela equipe econômica. O presidente da Câmara argumentou que o ideal seria fazer as discussões junto com os senadores. Mas, segundo ele, Davi Alcolumbre sinalizou que não teria condições de discutir o tema no momento por causa da crise de pandemia. Nesta quinta, os deputados fizeram uma reunião técnica para retomar as discussões sobre a reforma tributária sem a presença dos senadores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para rever a posição e retomar o debate.
Ontem conversei com o presidente Davi, pedi a ele para refletir na importância que a gente possa retomar o debate da comissão mista. Nós não queremos aprovar a reforma da Câmara, nós queremos aprovar a reforma do Congresso Nacional junto com o governo federal, né? Espero que o ministro Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro encaminhe a proposta do governo o mais rápido possível. Nós estamos prontos para agregar no nosso debate, para que todos possam participar, né? Todos que estão no parlamento, os partidos de esquerda, os partidos de centro-direita, de centro, toda a sociedade precisa participar desse debate e o governo também.
Rodrigo Maia disse também que a pressão pela reforma tributária não é da Câmara, mas da sociedade.
Então, quero dar mais uma vez sorte, torcer para que o Senado venha junto conosco. Aqui não é a questão de forçar, de pressionar. A nossa pressão não é nossa. A pressão é da sociedade em relação ao parlamento.
Está aí, portanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fazendo um apelo ao Senado em reunião técnica para retomar as discussões sobre a reforma tributária. Já havia quase um consenso antes, né, da pandemia de que poderia haver uma tramitação conjunta nas duas casas. As duas propostas que estão em tramitação, elas têm muitas semelhanças com a tentativa de unificar vários tributos federais com o ICMS, que é estadual, e ISS, que é dos municípios. Então, já havia um consenso de que se poderia tirar uma proposta única. Agora, falta a proposta do governo e as indicações que é do ministro Paulo Guedes são no sentido de que ele prefere que haja uma unificação primeiro apenas de impostos federais e algo que garanta a desoneração da folha de salários. Tem toda essa polêmica sobre o veto dado ao presidente, a manutenção da desoneração para 17 setores por mais um ano, também em 2021. Foi vetado, pode haver derrubada do veto, então é uma situação que está em aberto, mas Paulo Guedes defende uma ampla desoneração, só que ele quer uma compensação, e essa compensação pode passar pela criação de um tributo sobre as transações digitais, seria uma espécie de PMF, e aí a Câmara tem resistências a isso. Então, teremos ainda muita discussão e muita polêmica envolvendo a reforma tributária. São 15 horas e 30 minutos, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan. Quem tem razão?
E agora é hora de debate aqui no Jornal Jovem Pan. Quem tem razão? As críticas à gestão ambiental são justificadas. Nós vamos conversar sobre isso com o Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, e Luiz Carlos Renzi, que é senador pelo PP do Rio Grande do Sul. Senador, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Newton Tato. E boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, do Jornal Jovem Pan. Um prazer falar com você e também com meu amigo Newton Tato.
Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Obrigado pelo convite de estar novamente debatendo com vocês. E também um grande abraço aí para o Raize. Saudade, Raize.
E vamos então ao nosso debate. Eu gostaria que o senador Luiz Carlos Renzi falasse exatamente sobre a nossa questão. As críticas à gestão ambiental, elas são justificadas?
Nós estamos vendo, Denise. Eu acho que não são justificadas algumas questões e eu, na sequência, vou falar sobre isso aí. Tem problemas que nós enfrentamos agora, as críticas, principalmente depois da fala do nosso ministro Ricardo Salles, e mais também contra o próprio presidente Bolsonaro. Então, críticas vêm em cima disso, né? E nós temos que ter mais cuidado, controle, enfim. Desde que o presidente passou ao general Mourão o comando da questão da Amazônia legal, as coisas têm se encaminhado, nós buscaremos, sim, melhorar esse aspecto dos controles que são feitos na Amazônia, mas tem muito mais coisas que é importante ao longo da conversa eu vou te passar, eu vou explicar posições, porque o Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Se nós somos maiores, nós tomamos mercado de alguém. Se eu sou maior em frango do mundo, maior em açúcar, maior em soja, maior em boi, maior em fumo, maior em vários produtos, esses mercados nós tomamos de alguém. Então, contrariamente, esses mercados que foram perdidos, vêm críticas agora. Agora, eles não fazem, no país deles, não fazem o que querem que o Brasil faça no nosso país aqui. Na sequência, eu vou explicar essas posições.
Deputado, eu queria saber a sua opinião.
Eu discordo da visão do Heise, com todo o respeito, evidentemente, mas apesar de ter esvaziado o poder do ministro Salles, e é importante que se diga que ainda ele permanece como ministro, e pela primeira vez na história nós estamos um ministro lá no meio ambiente, que não cuida do meio ambiente, as medidas contrárias à proteção ambiental, elas continuam sendo implementadas. É só a gente verificar que mesmo com essa operação, com as Forças Armadas para fazer o controle de desmatamento, o governo não aproveita, né, quem tem a expertise, quem tem o acúmulo, conhecimento, tanto do ponto de vista de todo o sistema de controle de desmatamento e de queimadas, que na verdade foi praticamente desestruturado, foram demitidos aqueles que coordenavam todas essas ações em campo, e agora você tem os militares batendo cabeça na Amazônia. Tanto é que neste período, né, que está durante o período da própria GLO, tem aumentado as queimadas e o desmatamento. Então, não adianta o governo querer construir uma narrativa dizendo que agora colocou o general Mourão como vice-presidente da República para cuidar da Amazônia, se não estrutura o IBAMA, não fortalece e continua com as medidas que vai contrário aos cuidados da floresta amazônica. Como, por exemplo, querem colocar na pauta novamente para votar o projeto de lei que vai legalizar áreas públicas que foram invadidas. Então, é ruim, inclusive, do ponto de vista da narrativa que se quer construir, tanto para a sociedade brasileira, como para a comunidade internacional, inclusive para os investidores internacionais. Então, continua ruim ainda. Não adianta querer disputar e dizer que vai melhorar, que agora é o vice-presidente que vai cuidar, se não demonstra concretamente qual que é o plano para controlar o desmatamento. Porque estão indo lá em campo, sem plano, porque quem fazia o plano e quem coordenava o plano era o próprio IBAMA. E o IBAMA está sendo desestruturado e não está sendo levado a sério nessa ação para controlar o desmatamento.
Senador, eu gostaria de lembrar que, além das críticas internacionais, nós tivemos aí nas últimas semanas empresários brasileiros preocupados com possíveis sanções, até do ponto de vista comercial, por causa de questões ambientais, por essa preocupação toda com relação à preservação do meio ambiente da Amazônia aqui no Brasil. E nós tivemos um documento inédito que reuniu ex-ministros da Fazenda e também ex-presidentes do Banco Central de vários governos se manifestando em defesa do meio ambiente, dentro da concepção aí de uma política de retomada da economia brasileira.
Primeiro, Denise, eu só vou responder o Nilton. Tentando legalizar áreas que não estavam acertadas, nós temos 534 mil propriedades na Amazônia legal. 534 mil. Basicamente, são desde os anos 70, nos governos militares, quando o pessoal começou a ir para aquela região. E até hoje não foram titulados. Cadastro ambiental rural, que nós temos mais de 5 milhões no Brasil inteiro cadastrado, lá é muito pequeno o número de cadastros. O que está sendo feito agora, nesse momento, é regularização fundiária de áreas que estão há 40, 50, 60 anos, produtores que foram para a Amazônia e até hoje não têm titulação. Depois que eu fizer o CAR e o governo se empenha para fazer isso, ok, aí nós teremos mais controle em cima das propriedades. E o Nito sabe, trabalhou conosco, na lei ambiental, hoje, se um proprietário de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, compra 1.000 hectares, ele pode usar 80% da área. Na Amazônia, ele só pode usar 20%. Então, parte dos problemas vem em cima das áreas que estão sendo utilizadas legalmente, inclusive. Né? Com relação aos documentos, quero fazer uma colocação, Denise. O Brasil tem hoje 851 milhões de hectares. Nós usamos, com agricultura, com pecuária, com floresta, com produção, usamos apenas 30% do nosso território. 30% do nosso território. Agora, eu vou te dar dos Estados Unidos. Estados Unidos tem hoje 983 milhões de hectares nos Estados Unidos. Sabe quanto é que eles usam? Com toda a agricultura, pecuária, produção, 74% do seu território, preservam apenas 19%. 19%. Agora eu vou da Europa, toda a Europa junto. A Europa tem 1.018.000 hectares. Só áreas protegidas, eles têm 12%, 12% do território europeu. Quando a Europa desmatou, os Estados Unidos todos fizeram o que queriam na sua propriedade, agora eles querem condicionar o Brasil a permanecer desta forma. Eu não sou a favor de desmatar, não. Agora, o que eu quero, né, o que nós estamos discutindo agora, inclusive, já entrei, estou entrando com requerimento, coletando assinaturas. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas conheço o assunto, debato esse assunto há muitos anos, né, estou juntando assinaturas dos senadores do Norte, dos Estados do Norte, para chamarmos o Sensipan, né, ligado ao INPE, que vai fazer uma explicação das queimadas que acontecem hoje, certo? E chamaremos também o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, chamaremos também a Universidade Federal da Amazônia, para debater estas questões aqui, a forma que está sendo conduzida nesse processo, e muitas distorções. Quando o Nilton fala aumentou as queimadas, eu peguei uma fotografia, estava olhando, 131 focos, é uma área queimada, uma área queimada. Agora, o que sai na imprensa tem 131 focos de queimada. Isso eu vou levar ao Senado e peço ao Nilton, leve esse pessoal para a Câmara também e faça uma apresentação. Vamos fazer agora, vamos convidar a imprensa, Denise, para que vocês vejam a realidade que está acontecendo. Certo? Então, essa é uma questão importante. Se o Brasil tem toda essa área preservada, mais de 60% da sua área preservada com vegetação nativa, certo? Nós temos as florestas, o maior número de florestas preservadas do mundo, em percentuais, e outros países não preservaram. Então, nós vamos debater esse tema. O que vale? Eu não quero devastar, eu não quero fazer agricultura em toda a Amazônia. Tem hoje 419 milhões de hectares na Amazônia. Eles ocupam 12% do território, 12%. O PIB da Amazônia, desse tamanho, é duas vezes o PIB da pequena Santa Catarina. Para ver. Então, a pobreza deles é muito grande. Nós temos, as riquezas são infindáveis. Agora, o que, que o mundo quer? Eu peço para esses ministros que me ajudem no documento que eu quero. Seguramente o Nilton também não é contra. Que o mundo desenvolvido nos pague pela preservação da Amazônia. Agora, não trazer o que hoje, no fundo da Amazônia, a Noruega, por exemplo, a Alemanha, botaram lá 2 bilhões de dólares, mais ou menos 2 bilhões. Sabe o que é 2 bilhões de dólares? Uma insignificância perto dos trilhões que nós temos de riquezas minerais e a biodiversidade que nós temos e até a agricultura que pode ser feita em cerrado que nós temos lá ou em lavrados. Tem coisas que dá para fazer. Por isso que eu quero levar a Embrapa de Belém, nós já temos os técnicos, a Universidade Federal da Amazônia, por exemplo, né, discutir com o INPA, ser pessoas nossas e não respeitar ONGs internacionais que vêm aqui no Brasil e dizer o que nós temos que fazer com as nossas propriedades. Esse é um problema que nós temos. Então, é importante que a gente possa saber. Essa é uma realidade. Os nossos concorrentes, pega o que alguém da Holanda criticando, eles usam 90% do seu território. Eu não quero usar, mas se alguém quiser usar a Amazônia, pague pela Amazônia que está em pé. E nós queremos preservar a Amazônia em pé, mas que essa biodiversidade possa ser utilizada. As riquezas minerais são infindáveis. Eu estive lá vendo em Rondônia, especificamente, índios cinta largas. As maiores reservas de diamante do mundo estão ali, sem poder utilizar. Então, nós temos que legalizar a mineração, que é extremamente importante, legal. Nós temos que fazer a própria biodiversidade legal. Então, esse é um ponto importante para o pessoal entender o que é a Amazônia. Agora, não, é intocável. Ninguém faz nada, mas ninguém paga nada. Aquilo é um patrimônio do Brasil. Vocês imaginam? Os Estados Unidos usam quase 80% do seu território. A Europa faz 90% do seu território. E o Brasil tem que usar apenas 30% do seu território. Não quero usar, mas que nos paguem por aquilo que nós podemos usar.
Deputado.
Não, Reis, tem um problema aí que vocês insistem em não reconhecer a ciência. O sistema que o Brasil estruturou, inclusive com apoio internacional, para monitorar os desmatamentos, é um dos melhores do mundo. E com esse sistema, o Brasil conseguiu, no período de 2004 a 2014, a reduzir o desmatamento em 80%. Com essa redução do desmatamento, o Brasil ganhou apoio internacional e influenciou nos debates sobre as mudanças climáticas e biodiversidade de que os países ricos precisam aportar tecnologia e recursos para os países em desenvolvimento, e aqui no caso do Brasil, para que o Brasil não trilhe o mesmo caminho que foi trilhado pela América do Norte, pelos países da Europa, que desmataram tudo e levaram o planeta numa situação de risco para a vida como ela é hoje. Então, este conceito de que todos nós precisamos ter responsabilidade para cuidar do planeta, ele vale para o hemisfério norte e vale para o hemisfério sul. Também o conceito da responsabilidade diversificada, né, ou diferenciada, que a responsabilidade deles é muito maior do que a nossa, mas nós precisamos fazer a nossa parte, e o Brasil vinha fazendo a parte. No último ano, o aumento do desmatamento, né, se pegar aqui nos últimos 11 meses, foi 64% a mais, maior. Tá? Eu vou dar um outro dado. No mês de abril deste ano, em plena pandemia, o aumento do desmatamento foi 56% maior que o mês de abril do ano passado. 90% desse desmatamento é em área que é titulada, ou é unidade de conservação, ou é em terra indígena, ou é territórios quilombola, ou é propriedade particular, 90% da área desmatada. Eu estou falando que é falta de controle. Tá? Agora, se vocês não acreditam de que é importante conservar a Amazônia, que não pode desmatar, tá? Porque ela tem um papel importante para o clima do planeta, mas mais do que isso, ela tem um papel importante para trazer as chuvas para o sudeste, para o sul do país, para manter a produtividade da agricultura. Nós sabemos que o Brasil tem um papel importante na produção, do ponto de vista até da balança comercial, para, né, a exportação de commodities da agricultura. Agora, se vocês querem continuar nesse caminho para desmatar a Amazônia, vai prejudicar a agricultura. É o mesmo debate que a gente já fez também com relação aos agrotóxicos. O mundo inteiro está diminuindo, aqui está liberando cada vez mais. O mundo inteiro está mudando todas as suas cadeias produtivas para tecnologias de baixa emissão de gases de efeito estufa. Aqui, nós não estamos tomando medida nenhuma, até pensando, né, do que a pandemia faz a gente refletir da nossa relação com o meio ambiente. E o que a gente está vendo, entendeu? É falácia. Como eu disse, colocar o Mourão lá, ele acabou de criar agora o conselho, onde não dialoga com quem está produzindo as informações, né, sobre o desmatamento na Amazônia. Então, Raiz, a política ambiental que está sendo adotada pelo governo Bolsonaro é contra o Brasil, é contra o povo brasileiro, é contra a Amazônia.
Que você... Não, a política, eu vou te responder. Pode falar, Denise, posso falar. Só vou colocar para você o seguinte.
Estava fazendo que aportasse recursos nessa perspectiva que você mesmo falou. Valorizar a floresta em pé, de financiar projetos de desenvolvimento sustentável que valoriza os produtos da sociobiodiversidade da Amazônia, e tudo isso foi paralisado e não foi retomado. Então, agora mesmo com o Mourão assumindo esse papel, não se fala em retomar os investimentos que estavam fazendo na perspectiva do desenvolvimento sustentável na Amazônia, financiado pelo Fundo Clima e pelo Fundo da Amazônia. Tanto é que nós acionamos
o Fundo Clima. Me diga quanto é que o Fundo Clima botou no Brasil. Me diga. Me diga quanto é que o Fundo Clima botou no Brasil.
Pela paralisação dos investimentos aportados pelo Fundo Amazônia e pelo Fundo Clima. Então, não adianta a gente querer ideologizar esse debate de que são interesses comerciais de outros países que querem pegar o mercado da agricultura brasileira no âmbito internacional, se a gente não fizer a nossa parte. Eu volto a dizer, cuidar da Amazônia também é cuidar da agricultura brasileira, e é isso que vocês precisam se convencer, e que o Brasil vinha nesse caminho de proteger a Amazônia, inclusive para poder cuidar da agricultura brasileira. E você sabe muito bem que boa parte da área desmatada na Amazônia até hoje está lá abandonada. Por que que, de repente, a agricultura não vai trabalhar nessas áreas?
Deputado, e
quer aumentar,
vamos ouvir,
o desmatamento e continua aumentando o desmatamento?
Denise, então, deixa eu só fazer uma colocação.
Não adianta querer
deputado,
titular,
daqui a pouco eu não vou falar.
Vai, deputado, Denise, vamos ouvir o senador, por favor.
A maior parte do desmatamento estão...
O senador tem uma pergunta em relação aos comentários, Denise, que o senhor está fazendo, deputado, por favor.
Posso falar, Denise?
Pode sim, senador, por favor.
Deixa eu só fazer uma colocação, Denise. Quando ele fala em Fundo Clima, Fundo Amazônia, quando o governo brasileiro, a ministra Tereza Cristina, o próprio ministro Ricardo Salles, foram cobrar desses países, quanto é que eles botam aqui? Nada, absolutamente nada, zero. É insignificante, Denise, insignificante esses 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares que eles colocaram nesse tal de Fundo Amazônia. Eu não sou a favor das queimadas, absoluto. Queremos que tenha mais controle, queremos sim. Agora veja o seguinte, eu vou só dar um exemplo para que o teu ouvinte possa entender. Se eu pegasse dos 419 milhões de hectares da Amazônia e plantasse soja, eu não quero plantar, mas só para fazer um raciocínio. Eu sou agrônomo, sou produtor, só um raciocínio. Plantasse soja em 300 milhões de hectares e pagasse um arrendamento de 10 sacos de soja por hectare. Sabe quanto é que renderia por ano, Denise? 60 bilhões, 70 bilhões de dólares por ano. 60, 70 bilhões. Agora, quando fala que agora bota 2 bilhões aqui para preservar a Amazônia e não paga nada pelo que eles querem usar, eu quero que o mundo desenvolvido da América do Norte, lá da Ásia, lá dos estados da Europa, eles têm que pagar. Quando fala nisso, eles não botam a mão no bolso. A floresta em pé, Denise, a biodiversidade, os laboratórios que vêm usar os nossos genes que nós temos lá para fazer medicamento, não pagam absolutamente nada para o Brasil. Aí querem que os índios não podem mexer nas reservas minerais. Quem é que está lá na Amazônia? ONGs internacionais, ONGs no meio dos índios. Os próprios moradores da região são contra as ONGs. Por que essas ONGs não vão na região pobre do Brasil, no Nordeste, por exemplo, lá na Rocinha? Lá você não vê ONG. Agora estão lá para quê? Não pode mexer nos minérios, não pode mexer na água doce que nós temos. As maiores reservas de biodiversidade estão no Brasil. Que nos paguem por isso. Isso eu vou debater a partir da próxima semana, estou entrando com requerimento, para trazer professores de universidade, da Embrapa, da pesquisa, e mostrar a realidade, né, em cima do que o sensibilidade está fazendo. Esses dados para mostrar, Nilson. Eu não quero que desmate, agora eu quero que nos pague. Eu não quero ficar sendo conversa fiada. E o pessoal fica conversando lá na Europa, nos Estados Unidos, não pode fazer. E os próprios ministros, eu quero que eles me ajudem nesse processo. Esses ministros que assinaram e os empresários que assinaram esse documento, eles me ajudem a cobrar do mundo desenvolvido. Aqui tem empresas multinacionais. Aqui, o pessoal que assinou o documento. Eu quero que eles puxem a ponta para cobrar dos patrões dele lá em cima. E mais, Denise, veja aqui. Nós pegamos nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa. A Europa só preserva 12%. Dá 104 bilhões de dólares de subsídio para seus agricultores. Nos Estados Unidos, exploram lá 74% e dão 96 bilhões de subsídio para seus produtores. O Brasil explora apenas 30% e dá apenas 7 bilhões de dólares para seus produtores. Quanto que a China subsidia? Os americanos subsidiam? Os europeus subsidiam? Os agricultores brasileiros não têm subsídio.
Agora, senador, então, assim, nesse caso seria uma política agrícola, não?
Sem me pagar nada. Aquilo é nosso, é teu, é meu, é do Nilton, é do Brasil.
Mas essa política de subsídio...
Que o Brasil seja beneficiado e que o mundo desenvolvido pague por isso.
Raiz, eu preciso responder uma coisa para você aí, Raiz. A lucratividade, a movimentação de dinheiro só do açaí é 10 vezes maior do que a soja na Amazônia, no mesmo hectare. Tá?
Só um exemplo.
Outra coisa, deixa eu te falar uma outra coisa.
Não lembro nada.
Peguei um exemplo. Absolutamente nada. Podia citar vários outros, tá? Deixa eu te falar uma outra coisa. Vocês sempre repetem dos interesses de ONGs lá. Vocês nunca conseguiram provar nada aqui dentro do Congresso Nacional. Eu digo que parar de fazer esse discurso, tá? Isso não leva a nada. Os investidores internacionais e também esses empresários...
Eles não querem nos pagar nada, eles não querem nos pagar nada, Nilton.
Centrais,
esses investidores...
Eles estão no caminho de falar o seguinte, o governo brasileiro precisa considerar o potencial que o Brasil tem da própria biodiversidade. A Amazônia tem biodiversidade, e que não tem estrangeiro aqui, né? E vocês também nunca aprovaram nada que estão lá roubando, mas o Brasil precisa aproveitar. A Amazônia não é a área para levar gado e para levar soja. Você sabe que não é esse o caminho da Amazônia. O caminho da Amazônia...
Tem regiões que pode fazer isso. Nós vamos desenhar isso.
Para melhorar, inclusive, a qualidade de vida dessas pessoas que estão lá na Amazônia. Cuidar da Amazônia, não desmatar ela, é bom para a agricultura. Eu volto a informar para você. É a ciência que está dizendo. São as pesquisas que estão dizendo isso aí. Eu volto a outra coisa, a questão do subsídio. Você sabe, Renzi, que, por exemplo, o Brasil, só no âmbito federal, dá 1 bilhão e 200 milhões de reais de incentivo, de imposto que deixa de arrecadar, só para a cadeia do agrotóxico, só para quem produz e distribui agrotóxico. Por exemplo,
vou te responder os agrotóxicos.
Quem trabalha, agricultura.
Defensivos são fundamentais para nós. Agricultura, nós precisamos usar isso. Eu sou agrônomo. Eu conheço o que eu estou
não
falando.
Não tem isso.
Quando vocês então, falam, quando vocês falam
esse que nós da agricultura.
Liberamos defensivos, são genéricos, são produtos novos.
Porque o Brasil precisa ter responsabilidade, porque a Amazônia é importante para o mundo, mas ela é fundamentalmente importante para o povo brasileiro, em especial para os povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, que precisam de investimento na perspectiva do cuidado da floresta que eles já fazem. Então, é isso que nós precisamos fazer.
Quem vai fazer investimento, Nil? Quem vai fazer se o governo brasileiro não tem e o mundo não quer fazer, Nil? Deixa que o mundo faça, esses ricos da Europa, os Estados Unidos,
nesse momento, que vai resolver o problema dos amazônidas e nem do Brasil do ponto de vista estratégico. E nem da agricultura brasileira do ponto de vista estratégico. Então, o governo brasileiro está de marcha ré na política ambiental. Então, ele precisa mudar, inclusive, o discurso. Não adianta ficar com esse embate de que os interesses internacionais da Amazônia... Isso precisa superar. Aliás, esse momento da pandemia, deveria todo mundo fazer uma reflexão. Nós precisamos, a Amazônia é nossa, e é nossa responsabilidade cuidar dela, e é ela que tem o potencial para nos ajudar, inclusive, a desenvolver o Brasil, criar melhores condições de povo, do povo brasileiro. Considerar que os indígenas, que os quilombolas, que os extrativistas, eles ajudam a conservar a Amazônia. Então é isso que nós precisamos fazer esse debate. Não o debate do confronto e, ao mesmo tempo, fazer o discurso do libera geral, como o próprio presidente vem fazendo isso aí, entendeu? Quando ele desautoriza os fiscais lá no campo a cumprir a lei, colocando em risco a vida dos fiscais. Você sabe disso que isso vem acontecendo. Então, nós precisamos mudar isso no governo.
Perfeito.
Se é deputado, possível, entendeu? Ainda com esse governo.
Deputado, eu dou um minuto apenas para o senador, para nós encerrarmos, menos de um minuto, por favor, para não estourarmos o horário. O deputado já se manifestou. Senador, por favor.
Tu entendeu o que eu falei. O que, que eu quero? Eu não quero plantar soja, criar gado em toda a Amazônia, jamais. Agora, a floresta em pé tem valor. Quando o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, o ministro Ricardo Salles, bota na mesa dos europeus, americanos e dos ricos da Ásia, vocês têm que pagar pelo que é nosso. Aí os caras fazem esse tumulto aí. Então, essa é uma questão. Olha aqui, ó, nos últimos anos deram 2 bilhões de dólares. Isso é esmola, insignificante. E aí, Nilton, nesses 14 anos do Lula e da Dilma, por que não, o Brasil não cobrou nada? Agora nós começamos a cobrar do mundo desenvolvido. Queremos cobrar. É o que o ministro Ricardo Salles está cobrando. A Tereza que está cobrando e o próprio presidente Bolsonaro. Vou cobrar o que o mundo nos deve, ok? Pague, aquilo é nosso, é do Brasil. Aí bom, ninguém quer botar a mão no bolso e começa a criticar o Brasil.
Não
é
debate. Isso aí.
Eu vou te convidar, Denise. Vou convidar o Nilton. Vocês vão ouvir o que nós vamos ter o Sensipan explicando essas queimadas. Como é que funciona isso? Eu não quero queimar, não quero devastar, eu quero preservar. Agora, nós temos que receber pelo que é nosso, é do Brasil. Perfeito. É do patrimônio dos brasileiros. E é isso que o Bolsonaro está cobrando, que o próprio Ricardo Salles está cobrando e que a nossa ministra Tereza também tem feito esse debate.
Senador, nós já fechamos o nosso horário, eu estava pedindo um minutinho apenas, mas eu agradeço muito a participação tanto do Nilton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, como de Luiz Carlos Renzi, que é senador pelo PP do Rio Grande do Sul, no nosso debate aqui, quem tem razão sobre as críticas em relação à gestão ambiental. Agradeço mais uma vez aos dois, uma boa tarde e fechamos por aqui o nosso debate.
Obrigado, Denise. Abraço, Raiz.
Fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan, edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.